Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Este é o FluxoCast, o seu podcast de organização, produtividade, aprendizagem acelerada, estratégias e técnicas de estudo. Aqui é o Daniel e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre o efeito Einstein nos estudos. O efeito Einstein é um dos vieses cognitivos mais prejudiciais para quem estuda. É a raiz de muitos dos nossos problemas, quando precisamos aprender algo novo ou memorizar novas informações. Isso explica porque não conseguimos sair da nossa zona de conforto, e não exploramos todo o nosso potencial, que fazemos escolhas erradas e que lutamos para ter novas ideias e inovar. Ninguém é poupado deste efeito. Qualquer que seja a nossa idade, nosso QI, o nosso nível de especialização, não somos exceção. Então, qual é o efeito Einstein e como limitá-lo? O efeito Einstein, também chamado de efeito atitude, foi descrito pela primeira vez em 1942 pelo Dr. Abraham Lukens. É um viés cognitivo que consiste em favorecer uma solução controlada e conhecida, mas menos eficaz, ainda que existam soluções mais eficazes, simples ou adequadas. Para entender melhor, vamos voltar alguns séculos aos dias em que lavar as mãos era uma prática médica controversa. Aguente firme, porque a história que estou prestes a contar é um pouco mórbida. Na década de 1840, muitas mães jovens morreriam de uma doença chamada febre puerperal. Apesar de todos os cuidados dos médicos, muitas mulheres morreram após o parto. Intrigado com a doença, Ignaz Semmelweis, médico húngaro, decidiu estudar o problema para entender sua origem. Semmelweis trabalhava no hospital de Viena, onde havia duas maternidades, uma das quais a equipe era composta exclusivamente por homens e a outra por mulheres. Ele notou que a taxa de mortalidade era duas vezes mais baixa no serviço feminino. Depois de testar muitas hipóteses, Semmelweis encontrou a origem do problema: os cadáveres. Todas as manhãs no hospital, os médicos do sexo masculino ajudavam estudantes de medicina durante suas autópsias. À tarde, iam à maternidade para os partos. As mulheres na maternidade não faziam essas autópsias, elas cuidavam apenas dos partos. Semmelweis deduziu que bactérias foram transferidas de cadáveres para novas mães, uma vez que, na época, os médicos não eram obrigados a lavar as mãos entre as consultas, como é o caso hoje. Em 1847, Semmelweis estabeleceu uma nova regra em seu hospital. Agora, todos os médicos e estudantes de medicina deviam desinfetar sistematicamente as mãos entre as consultas, assim como os utensílios. Logo após a adoção dessa nova prática, o índice de mortalidade caiu nas maternidades. Em 1850, Semmelweis apresentou seus resultados à prestigiosa Sociedade Médica de Viena, diante de uma plateia de médicos brilhantes. Ele explicou a importância de lavar as mãos entre as consultas e desinfetar os equipamentos. E ele incentivou seus colegas a introduzirem novas regras de higiene em seus estabelecimentos. Mas a maioria deles rejeitou sua proposta, sob o pretexto de que seus estudos estavam errados. Semmelweis foi forçado a abandonar as regras que havia definido em seu estabelecimento, apesar de sua eficácia. Apesar de tudo, ele continuou lutando até a morte, publicando numerosos artigos e livros sobre higiene no ambiente médico. Mas todos os seus escritos foram ignorados ou fortemente criticados. Somente na década de 1870, a desinfecção de mãos e instrumentos cirúrgicos foi reconhecida e generalizada por toda a classe médica. O que isso significa é que, por mais de 20 anos, era conhecido exatamente o que fazer para limitar drasticamente a taxa de mortalidade durante o parto e cirurgias. Mas não era feito. Continuaram fazendo do mesmo jeito, embora houvesse claramente uma alternativa melhor. E esse caso um pouco forte nunca mais sairá da sua cabeça quando você ouvir falar sobre o efeito Einstein. Esse preconceito nos leva a continuar fazendo o que sempre fizemos, mesmo que seja ineficaz ou contraproducente, sob o pretexto de que sempre fizemos assim. Esse erro afeta negativamente a forma como trabalhamos, nossa tomada de decisões, nossa capacidade de resolver problemas e nossos resultados diante dos estudos. Então, como podemos explicar que favorecemos a opção menos adequada? Muitas vezes, pensamos que ter experiência em um determinado assunto nos dá uma vantagem. Isso é verdade na maioria dos casos. Mas o outro lado é que também cria uma forma de rigidez. Quando nos especializamos em um determinado campo de estudos, tendemos a atribuir uma importância desproporcional ao nosso conhecimento e experiência. Quando você enfrenta uma situação sem precedentes, que exige novas abordagens, você se sente desestabilizado. Portanto, em vez de considerar novas soluções viáveis, mas desconhecidas, aplicamos métodos que nos são familiares, mesmo que sejam inadequados, porque é a isso que estamos acostumados. O efeito Einstein frequentemente também vem do medo. O medo de mudar, o medo de errar, o medo de perder algo, o com medo de fazer o errado. É esse medo que impede as empresas de inovar. Quando uma empresa oferece produtos e serviços que funcionam, muitas vezes tem dificuldade em inovar, porque há alguns riscos envolvidos. Está potencialmente colocando em risco tudo que demorou muito para ser construído. Portanto, em vez de oferecer coisas novas, ela prefere fazer as mesmas coisas porque é mais cuidadosa. Por isso, sempre devemos aprender habilidades e temas novos, mesmo que não tenhamos conseguido absorver nada nas tentativas anteriores. Um novo livro, um novo mapa mental, um novo jeito de explicar, tudo é válido. Quando você faz algo que funciona, não importa o quão bem você saiba, que existem maneiras melhores de fazer as coisas. Muitas vezes, você terá dificuldade em mudar, porque terá medo de perder o que demorou muito para construir. O efeito Einstein também pode surgir da dificuldade de mudança. Geralmente, sabemos que existem opções melhores, mas não fazemos nada porque é muito restritivo. Se favorecemos soluções mais pobres, não é porque não sabemos que existem melhores, mas frequentemente porque trazer uma mudança é muito restritivo ou difícil. Vamos conversar agora sobre 4 abordagens para reduzir o efeito Einstein nos estudos. Primeiro, não se limite à primeira ideia. Quando nos deparamos com um problema, geralmente paramos na primeira boa ideia que vem à mente, só que raramente essa é a ideal. Isso nos impede de considerar outras ideias que seriam melhores. Para encontrar as melhores soluções, não devemos parar na primeira ideia. Você tem que cavar fundo, porque é aí você encontra as verdadeiras soluções. Não aprendeu lendo a apostila? Que tal procurar uma videoaula? Não aprendeu na videoaula? Que tal buscar uma doutrina mais aprofundada? Em seguida, equipe-se com bons modelos mentais. A melhor maneira de limitar o efeito Einstein é equipar-se com bons modelos mentais. Se você não sabe o que é um modelo mental, é uma ferramenta que permite raciocinar melhor e desenvolver nosso pensamento crítico. Para simplificar, os modelos mentais estão para o cérebro, assim como o software está para o computador. Quanto mais modelos mentais você tiver, mais será capaz de limitar os efeitos dos vieses cognitivos. Um cartaz com uma fórmula pregado no seu guarda-roupa pode não ser muito normal, mas se todo dia você ver essa mesma fórmula, certamente ela ficará na sua mente por anos. Feito isso, adote um processo de melhoria contínua. A adoção de um processo de melhoria contínua também é uma ótima maneira de reduzir o efeito Einstein, revisando regularmente nossas abordagens, métodos e estratégias e procurando continuamente maneiras de melhorar, questionamos a nós mesmos. É o melhor antídoto contra a estagnação. Ultimamente, venho experimentando pegar todo o conhecimento que eu tive sobre um determinado assunto e monto uma aula explicativa sobre o assunto. Este é o método Feynman, tema do episódio 8 de Fluxocast. Isso dá muito certo para mim. E por fim, não confie sempre na experiência. Quando enfrentamos um problema, geralmente recorremos a especialistas porque acreditamos que seus anos de experiência são benéficos. O problema é que, como vimos, os especialistas são os primeiros a serem afetados pelo efeito Einstein. Seu conhecimento endurece seu pensamento, o que os impede de considerar todas as soluções potenciais. Às vezes, a melhor maneira de resolver um problema é tentar ensinar para uma pessoa sem experiência. Uma pessoa sem nenhum conhecimento prévio, capaz de trazer novas ideias com as quais um especialista jamais teria sonhado. Devemos, portanto, cercar-nos de especialistas, mas também saber ouvir os novatos para ampliar nossos horizontes e contrabalançar o efeito Einstein. Um livro que vem me ajudando muito a evitar esse problema é O Mais Rápido e Melhor, Os Segredos da Produtividade na Vida e nos Negócios, disponível na Amazon. Concluindo, o efeito Einstein é um viés cognitivo que consiste em favorecer soluções conhecidas, mas não tão adequadas ao caso, mesmo que existam soluções melhores. As causas desse efeito são múltiplas. Pode ser nossa própria experiência que nos prende, o medo da mudança ou a dificuldade de mudar. Para reduzir esse preconceito, devemos aprender a não nos limitar à primeira boa ideia, munirmos dos modelos mentais adequados, adotar um processo de melhoria contínua e, nem sempre, contar com a solução de pessoas experientes. E por hoje é só. Acesse o blog fluxodeestudo.com para mais dicas gratuitas. Acesse também o nosso grupo no Telegram, @estudecontrelo. Organize seus estudos, organize sua vida.